Um exemplo foi trazido pela testemunha-chave Geraldo Nascimento, com detalhes do funcionamento da operação ilegal e citando o governador como chefe de bando, chefe da quadrilha. Nascimento lançou acusações graves, como a de ter entregue R$ 256 mil nas mãos do então ministro, e afirmou que João Dias, o militar que implodiu Orlando Silva, tinha motivo de sobras para manter Agnello longe das denúncias. O governador nega qualquer envolvimento, mas seu santo nome costuma aparecer em vão no centro dos escândalos de Brasília. Foi o primeiro espectador dos vídeos de Durval Barbosa, numa sessão especial que também teria sido filmada. Estava em céu de brigadeiro quando veio o pleito de 2010 e as nuvens sobre si começaram a se transformar em cúmulos nimbos. O mínimo que adversários dizem do governador é que comprou votos. Como ficou livre de Agnello em suas fileiras, o PCdoB se valeu de seus bons nomes no Congresso Nacional e, entre eles, escolheu o deputado Aldo Rebelo para substituir Orlando Silva. O partido dispõe de um desafio à parte: comprovar a veracidade de seus comerciais na TV. O problema são os arquivos, inclusive os HDs de duas pernas, do programa Segundo Tempo, cujos desvios são divulgados há vários anos sem qualquer providência. Ou o esquema era encabeçado realmente por Agnello e mantinha-se em atividade pelas costas do partido, ou a influência do governador ainda é forte o suficiente para ditar como as coisas funcionam dentro do Ministério. Em qualquer das situações, senhora presidente, quem perde é o Brasil. A presidente Dilma demonstra atribuir importância secundária ao PCdoB nas fileiras do governo. A Casa Civil ficou com parte das oferendas do Ministério do Esporte, principalmente as relativas à Copa. Os ex-ministros Henrique Meirelles e Márcio Fortes, à frente, respectivamente, do Conselho Público Olímpico e da Autoridade Pública Olímpica, conduzem atividades que também seriam da pasta dos comunistas. Esvaziamento à parte, Aldo Rebelo assumiu cheio de ameaça de ser ejetado no caso de novas irregularidades virem à tona, mesmo que tenham sido perpetradas nas gestões de Agnello e Orlando Silva. Por isso, o novo ministro vive as dificuldades até de nomear para as posições mais importantes. As dificuldades, né? Ou melhor, a desconfiança é que, mesmo cortando a garganta do monstro, seus tentáculos continuem agindo. O zelo, em forma de reprimenda pública, não ocorreu com substitutos dos ministros derrubados nos últimos meses. Eles indicam apadrinhados da equipe de seus antigos cargos. Agnello abriga os seus no governo do Distrito Federal. Estão todos sob o guarda-chuva da impunidade, já que até agora ninguém devolveu um tostão sequer. O governo só demonstra atenção quando a força é superior demais para ser rebaixada. Tem tratamento e proteção especiais os escândalos envolvendo ministros de partidos com mais deputados e senadores que o PCdoB. A faxina de Araque, criada pelos marqueteiros da presidente Dilma, respeita o critério de importância das siglas nas votações do Congresso. Se for um cacique de numerosos índios, no máximo a pajé usa o espanador de penas encarnadas. No caso do PCdoB, o acusado arde até as cinzas irem para o saco do aspirador de pó. A questão não é quem é mais culpado ou tem mais poder, mas a forma como o governo encara seus aliados. Se houvesse um prêmio Nobel de disfarçatez, seria o caso de entrar na lista por fingir que combate os ladrões, escolhendo qual corrupto enfrentar. Se no Planalto a faxina de Araque não tem a eficiência do pato Purifique, aquele que alcança a sujeira nos cantos mais escondidos, no Palácio do Buriti reina a certeza da impunidade. Agnello está tranquilo e fagueiro, cônscio de que escapar fedendo é melhor do que morrer cheiroso. O governador tem 22 dos 24 deputados distritais. No momento, é mais fácil a esfinge de Gizé sorrir estilo Mona Lisa que essa turma averiguar as denúncias com a seriedade que o povo do Distrito Federal merece. Aliás, senhora presidente, eu vim aqui fazer esse pronunciamento porque eu fiquei envergonhado com o que está acontecendo com a Câmara Distrital. Os deputados estaduais, os deputados distritais estão fingindo que nada acontece em Brasília. Não dão bolas para a opinião pública. É como se nada tivesse acontecendo. É como se Agnello fosse um papa, fosse um teólogo, quando na realidade está envolvido até a tampa com toda a espécie de corrupção. E isso a gente já tem experiência. Essa bola não para, isso só vai ampliar. Não é? E os deputados distritais precisam ter vergonha na cara, instaurar uma comissão de investigação, tomar as providências, fiscalizar, porque foram eleitos efetivamente para isso. Mas a opinião dos deputados, senhora presidente, pode mudar, pois o que não falta é malfeitoria a ser auditada, remexida, apurada com profissionalismo. Todo dia aparece alguém íntimo para enredar o governador com dados, para saber se são falsos. É preciso investigar. Já cumpriram aparecer no noticiário dos irmãos Vera Lúcia e Luiz Carlos Coelho de Medeiros a ex-ministra Erenice Guerra. Todo mundo hoje pressiona esse governador. O governador está ali, totalmente envolto por uma nuvem de umbral que ele não consegue ultrapassar. E ele não tem a coragem de enfrentá-los. Então é porque realmente deve. A ponto de chamar João Dias de meu querido companheiro, né? Um homem que ele ajudou a enriquecer. Como diz a testemunha Geraldo Nascimento, se o João Dias pegou tanta fortuna, imagina o patrão dele. Não é verdade? Que é Agnello Queiroz? Na revista Época está Michael ou Michael Alexandre Vieira dizendo ter ido ao banco tirar R$ 150 mil em dinheiro para serem entregues a Agnello. Na Veja, Agnello aparece como iniciador do propinoduto. O governador classifica as acusações de falsas, irresponsáveis e criminosas, além de café requentado. Uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação, é o fórum ideal para esmiuçar se as denúncias são mesmo falsas, irresponsáveis e criminosas. Já se tentou abrir uma CPI para estudar a falsificação, a irresponsabilidade e o crime contidos nas denúncias contra Agnello. A entidade que deveria liderar esse processo era o PT, que nos últimos mandatos no Distrito Federal foi o piloto das manifestações de repúdio aos governadores. Os próprios partidos dos políticos, infestados por irregularidades, tiveram hombridade e se juntaram aos protestos. No caso de Joaquim Roriz, o PMDB fez chegar ao então senador que, apesar do tamanho da bancada do Senado, não o protegeria. E observe-se que pesavam contra Roriz, após 4 gestões de governador, menos que os horrores juntados por Agnello em poucos meses. Sem votos na bancada do PMDB, Roriz renunciou a quase 8 anos de mandato que lhe restavam no Senado. Agnello é o contrário, tem a ajuda do PT para escoiciar a probidade. Sua renúncia é aos princípios, se é que algum dia os cultuou. José Roberto Arruda era o único governador do DEM. O PT estava na organização de protestos para derrubá-lo. Antes disso, o Democratas o expulsou, abrindo caminho para a nova eleição. O partido ficou ao lado dos brasilienses. O PT, que tem 4 outros chefes de executivos estaduais, não mostra coragem de expelir Agnello. É o mesmo partido que expulsou metade de seus deputados federais só por terem votado em Tancredo Neves no colégio eleitoral em 1984, senhora presidente. Agora está no meio do esgoto por causa de 20% de seus governadores, ou seja, um, Agnello Queiroz. Ontem, Agnello teve outro espasmo. Afastou policiais como se a crise estivesse em um ou outro integrante das forças de segurança. Não, o governador é a crise, não há problema com policiais, o governador é o problema. Se o PT não tem fibra para afastá-lo, se a Câmara Distrital não tem independência para votar seu impeachment, as esperanças dos moradores da capital federal residem no Ministério Público e no Poder Judiciário. Está na hora do parquê e a justiça agirem. O Democratas também não vai ficar parado. Ontem ainda conversei com o presidente José Agripino e com o regional deputado Fraga. Vamos entrar com um pedido de impeachment contra o governador Agnello. O DEM, que expulsou aqueles que não honraram a sua bandeira, vai atrás também dos outros. Espero que o PT reveja sua posição, ou o PT se torna de vez o partido da boquinha. Tem que mudar, senhora presidente. Isso é inadmissível. Se pedimos a derrocada do único governador eleito pelo PFL em 2006, não seremos lenientes com a continuidade das barbáries no Distrito Federal. Na contramão, o PT prefere enlamear sua estrela e combater quem lhe empalidece o brilho. Os petistas de brilho certamente discordam da bandalheira. É necessário conclamá-los à batalha pelo resgate da moralidade no Distrito Federal. Bandeira que o partido tanto empunhou nas administrações. O PMDB e o DEM fizeram sua parte. Chegou a vez de o PT cuidar de Agnello. Não o PT que acoita, mas o PT que açoita, o PT que subjugou a honrada Heloísa Helena, não pode se acovardar diante de uma raposa com as penas na bocarra. O PCdoB também está com a missão de abrir a caixa de Pandora do Ministério do Esporte durante a gestão do ministro, que os comunistas perderam para o PT. Se hoje o PCdoB tem de gravar comercial para propagar sua honradez, que quem atisnou inicialmente foi Agnello. Ele é a origem do mal, e o mal se corta pela raiz, porque não dá flor que se cheire. Muito obrigado, senhora presidente.